Olá, ouvintes. O programa de hoje não terá o tom otimista como de costume. Um relatório do IPCC demonstrou que 2023 foi o ano mais quente dos últimos 125 mil anos, e todas as temperaturas medidas do planeta apresentaram por 12 meses uma média de 1,5 graus Celsius acima dos níveis pré-industriais. Isso significa que nós já chegamos na beira do abismo descrito pelos cientistas dos anos 60, e nesse tempo nosso progresso foi ridículo. Em 50 anos, pouco menos de 30% da energia global é renovável e os governos pelo mundo continuam oferecendo subsídios recorde de 7 trilhões de dólares para a indústria do petróleo, mais do que o dobro do investimento em renováveis. Por estarmos em El Niño, que de 7 em 7 anos registra as piores secas e enchentes pelo mundo, 2023 foi um tipo de test drive de como será viver num mundo onde 1,5 graus Celsius a mais são o padrão, e os resultados são aterrorizantes. Os rios da Amazônia registraram sua pior seca na história, com alguns rios atingindo 50% da média histórica. Um tempo prolongado nesses níveis, o que começaria já no próximo El Niño, iniciaria um rápido processo de savanização da maior floresta tropical contínua do planeta, deixando as terras agrícolas fora da floresta também em forte crise hídrica. Esse fenômeno ocorrerá em toda a faixa equatorial do mundo e em apenas 5 anos, até 2030, 700 milhões de pessoas deverão migrar por causa da seca. Até 2040, uma em cada quatro crianças nascerá em áreas com extrema escassez de água. Até 2050, as secas poderão afetar mais de 3 quartos da população mundial, um cenário digno de Mad Max. Frente a um desastre tão iminente, é importante não se perder com armadilhas argumentativas. 40% das nossas emissões vêm da geração de energia e mais 40% da forma que construímos e operamos edificações. Qualquer estratégia real de redução precisa focar quase toda a sua energia em descarbonizar esses dois setores. Distrações como carros elétricos de passeio, por exemplo, que mesmo com 100% de adoção, o que é virtualmente impossível, a um custo de trilhões, reduziriam pouco menos de 8% das emissões. São paliativos, meros band-aids que não chegam perto de curar a ferida. Felizmente, a construção civil, junto com o agro, é um dos poucos setores que pode não apenas ser carbono neutro, mas carbono negativo, ajudando a capturar emissões desde que construídos com materiais de base vegetal, como madeira e bambu, que capturam CO2 para crescer. Sobre energia, a única forma realista de converter 100% da matriz energética em não emissora, num período menor que 10 anos, é pela construção de centenas de reatores nucleares de resfriamento passivo, que não têm o risco de derreter, como reatores de tório. Não temos mais 50 anos para resolver apenas com renováveis. O aquecimento do mundo a mais de 1,5 graus Celsius pode também iniciar o processo de liberação e derretimento do permafrost, o que liberaria mais 1,5 trilhões de toneladas de CO2 na atmosfera. A humanidade já produziu 2,8 trilhões desde o início da Revolução Industrial. Ao longo de apenas 10 anos, esse evento marcaria a morte do mundo como conhecemos hoje, e iniciaria um processo irreversível de desertificação do centro do planeta. Espero que o programa de hoje tenha demonstrado a urgência da crise que nos encontramos e os incentive a procurar mais informações. Aqui é Matheus Barros, para a CBN.